Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Salve, salve, na trilheira e na trilheira! Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Na Trilha Bate e Volta. Vamos começar a chamar só de Bate e Volta, que eu acho que fica mais fácil para nossa audiência identificar quando é o nosso programa, né? Eu sou o Renan Alves, o arroba Recirilo das redes sociais, conduzindo e trazendo aqui mais um bate-papo para a gente tentar se divertir e levar entretenimento aliado com informação e o que mais que vier pelo caminho aí. Juntamente comigo, eu tenho aqui... Vai! É tu, moleque?
Sou eu? Desculpa aí.
É você, pô.
Gisele Capellini, de Vila Velha. G Capellini nas redes sociais. E vou aqui tentar passar um pouquinho das impressões. O que nos surpreende.
Não, não dá spoiler.
Ah, desculpa,
se bem que a pessoa já tá lendo ali o programa, né? Já viu o título, não tem como não saber, né? Também temos junto comigo aqui...
Redi Siqueira, um carioca morando em Vitória. E ó, que surpresa.
Olha o link aí, tá vendo? Ouvinte, como você já percebeu, né? E obviamente você já leu ali alguma coisa do título desse episódio. O programa Bate e Volta, ele é um formato que nós buscamos aqui brincar. Brincar com o nosso tempo, brincar com a nossa informação, brincar com esse momento que nós estamos agora. E para esse programa de hoje, a gente pensou aqui, pensamos em trazer, né? Vários ouvintes gostaram muito do programa que nós gravamos falando de... Como é que é? Três verdades e duas mentiras? Como é que é? Não. Uma verdade e duas mentiras? Aquele programa lá que nós gravamos, né? E aí gostaram e a gente... Os ouvintes querem saber mais das nossas histórias, né? E conhecer um pouquinho mais da gente. Então, para esse programa de hoje, nós vamos trazer aquele assunto, né? Aquela cena, aquele momento que a gente ficou sem
Fórmula 1.
Nossa, é uma Ferrari.
Tá vendo só como é que tá, né? Eu não vou tirar isso não, vou deixar isso. Porque a gente tá tentando gravar aqui, levar informação pro ouvinte. Os caras resolvem entregar pizza justo essa hora, né? Mas tudo bem. Então, voltando aí mais uma vez. Aquele momento que a gente ficou meio que sem respiração, que a gente ficou surpreso. Aquele momento... Me ajuda aí, Redi. Quem mais que pode...
Um momento que tenha te maravilhado. Que tenha te dado um susto. Que tenha te marcado... Uma lembrança que você guarda até hoje.
Aquilo que fez mudar toda a sua percepção da sua atividade ou da sua viagem. Virou a chave do que você esperava que iria acontecer e acabou surpreendendo.
Caramba. E olha, eu tinha pensado em dois assuntos assim, aqui pra trazer. Já me veio um terceiro, um quarto, só com essa introdução da Gisele aí. Mas é isso, ouvinte. A gente... Vai trazer para você aqui um assunto, um caos, uma situação em que nós, durante a prática de exercício, sei lá, qualquer coisa, nós ficamos surpresos, nós somos surpreendidos. A gente ficou, como diz o próprio Redier, ficamos marcados. Alguém se prontifica aí pra trazer de primeira esse assunto? Alguém se habilita? Acho que, Redi, não sei se você vai concordar, Redi, mas acredito que sim, como bons cavaleiros que nós somos, né?
Cavalo!
Nós vamos deixar aí a Gisele se apresentar primeiro, né? Lembrando que não é porque você é mulher que você vai ter o direito de falar mais, tá? Então, por favor, porque o Redi fala
não,
pra caramba
pra
e eu também.
Não, pensa pra frente mesmo.
Isso aí.
Gisele? É só contar uma experiência para os nossos ouvintes, que eu até conversando com um amigo, um colega que é fotógrafo, e não foi de uma atividade específica, foi uma viagem, e eu gosto muito de viajar. Geralmente, quando eu viajo para algum lugar específico, eu gosto muito de me preparar, conhecer um pouquinho a história do local, saber onde eu vou visitar.
Você sempre fez isso, Gisele? Sempre se planejou e sempre se estruturou para fazer uma viagem?
Eu eu tenho essa cultura, assim, de fazer roteiro, de anotar tudo. Mesmo legal. Que chega na hora, você faz tudo diferente, mas pelo menos eu acho gostoso essa parte do planejamento da viagem. Em 2014, eu fui estudar fora, fiquei um mês estudando. Era um sonho meu estudar em Londres. E eu passei um mês em Londres e queria tudo de Londres e respirava Londres, enfim. Era o que eu queria fazer, era curtir Londres. Tanto que eu não me sujeitei a fazer o que muitas pessoas fazem, nada contra, de pegar um mochilão e conhecer...
Ah, não, desculpa.
Não.
Eu falei isso?
Conhecer 10 países em 15 dias, entendeu? Não, eu queria curtir, vivenciar, queria ser uma londrina. No meio da viagem, um amigo que até então estava morando na França, ele me convidou para passar um fim de semana em Paris. E eu não queria, relutei e tal. Aí ele insistiu e eu acabei pegando um fim de semana e fui para Paris.
Aham.
Foi completamente uma viagem completamente despretensiosa. Eu não me preparei para estar em Paris, então eu não sabia nada dos locais, enfim. Não mais do que a gente sabe sobre que a mídia fala, né? Os lugares turistão.
Falava francês?
Né? Claro que não, né? Mas quando eu cheguei, assim... Até hoje, todos os momentos, assim, de outras viagens que eu fiz, né, ou até hoje, quando alguém me pergunta, ou quando eu lembro, penso assim, até por mim mesmo, assim, qual foi o momento mais emocionante na vida, assim, de o que você viu de mais surpreendente numa viagem, foi, eu cheguei na estação, né, do metrô, tudo subterrâneo, você não vê nada, né, e quando eu saí da estação do metrô, que eu virei, assim, ia numa direção e de repente eu virei e dei de cara com a Torre Eiffel. E aquela imagem,
caraca,
assim...
olha aí, Redice, é ostentação,
hein? Me deu uma emoção tão grande, cara, que eu fiquei assim...
Peraí, eu não entendi.
Chocada.
Você entrou no metrô em Londres e saiu na Torre Eiffel?
Não, eu cheguei em Paris e... Da estação do trem, eu peguei o metrô e o metrô é subterrâneo. Você não vê a cidade. Pelo menos não. Sim. Do ponto onde eu atravessei. Então, o trecho que eu fiz até onde a gente ia ficar hospedado, o hotel foi todo subterrâneo. E quando eu saí da estação do metrô para ir atravessar uma passarela para chegar no hotel, que eu foi muito, mas muito inesperado, assim. Um fim de tarde, era um entardecer, assim, o sol se pondo. Lá o sol se... Na época que eu fui, o sol tava se pondo bem tarde, que era no verão.
Perdeu
então,
o fôlego.
Então eu virei de cara com a torre e foi muito, muito, muito emocionante. E eu conversando com um amigo fotógrafo sobre isso, ele falou... Foi emocionante porque, justamente porque foi inesperado. Você não esperava, você não tava preparado para aquilo, né? Mas assim, foi um momento.
Você sabe, Gisele, que
mais
eu já
impressionante
ouvi...
que eu já passei na minha vida, assim, em viagem.
Você sabe que eu já ouvi uma história, né? Um fato de. Parece que existe uma síndrome, né? Eu não sei. Tem um. Eu não lembro o nome da síndrome, mas é algo assim, tipo, a síndrome de Paris. E o que é isso? Muitas pessoas, quando viajam pra Paris, elevam a expectativa lá na altura da Torre Eiffel. E aí, quando lá chegam, eles se frustram. Seja com, de repente, com saneamento básico, né? Dizem que Paris é sujo, enfim. E as pessoas se frustram com algumas questões. E isso é algo que é bem característico de Paris. É uma síndrome que tem em Paris. Você já ouviu falar disso?
Engraçado, que eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome, mas eu tenho uma colega, uma conhecida, que ela tinha a mesma paixão que eu tinha com Londres, ela tinha com Paris, e ela se planejou, se preparou, fez tudo aquele trampo todo tal de fazer isso, e ela chegou em Paris, passou uma semana, não sei quantos dias, e ela voltou decepcionada com Paris. Não sabia que isso era generalizado.
Mas ela, chegou a passar mal, dela foi ter algum sintoma físico, ou só a frustração emocional
mesmo?
Não sei,
foi só do pouco que ela me contou foi a frustração, sei lá, ela esperava, eu não sei o que que ela esperava, né, mas ela esperava mais, né, enfim.
Então vou deixar aqui
foi frustrada pra ela.
Vou deixar aqui então um dever de casa pra nós mesmos, para trazer isso no próximo Bate e Volta daqui 2 semanas, ou que a nossa própria audiência mostre pra gente, ou mande pra gente, nos ajudando a construir esse conteúdo, como eles sempre fazem. E pra gente conversar sobre isso, né? Ou pelo menos trazer essa informação que a gente tá trazendo agora. Mas eu ouvi isso e é uma realidade, que as pessoas se frustram, passam mal e tal, porque não era aquilo que elas esperavam, né?
Com Londres eu não me frustrei nem um pouco, pelo contrário. Cada local é uma
Eu tenho isso com Londres também, eu tenho vontade de conhecer.
É, né? Tem muita vontade.
Pois é.
Vá, você não vai se frustrar.
O primeiro relato aqui, o primeiro tchan, né? A primeira surpresa que tem é da Gisele se espantando e sendo surpreendida com a Torre Eiffel. E você, Ô, Redi, o que você traz pra gente? Ah, fala.
Posso só fazer um adendo à minha fala? Porque assim, as pessoas falam assim, se surpreender com a Torre Eiffel é fácil e tal. Mas na verdade, o ponto que eu queria trazer aqui pro ouvinte é que por qualquer local que você talvez não esteja esperando, você pode ter, assim, uma experiência diferente, assim, de surpresa, né? Então, às vezes...
Positiva onde a gente e tem grandiosa, menos... né?
É, onde a gente tem menos expectativa é da onde vai sair a melhor experiência da sua vida. Então, acho que a minha mensagem sobre essa fato surpreendente que me aconteceu é essa, assim. Não espere estar lá na Torre Eiffel para se surpreender.
Eu acho que toda viagem, né, traz um pouco de surpresa, né, traz esses acontecimentos, né, nesse esquema aí da... que a Gi falou, né, de planejar, ter sempre um roteiro e tá sempre planejando a viagem. Eu lembro do Petar. O Petar para mim foi uma surpresa assim magnífica. Eu tinha ideia do que era, né? Petar, para quem não conhece, é o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Tem principalmente cavernas, é um local onde assim, existe uma quantidade bastante grande de cavernas.
E o administrador lá do Parque do Petar, ele ouve a gente, tá?
Opa, então um grande abraço para o administrador do Parque do Petar.
Ele já chamou a gente para ir para lá.
Caraca, então vamos trazer ele para um programa, Renan.
Sim, então... sim. Ele na Adventure Fair de 2016, ele já 2016, tá? Ele falou, poxa, eu escuto na trilha, obrigado e tal. Deixa eu fazer uma foto com você aqui. Mas ele ficou muito feliz assim de encontrar com a gente lá. Fala aí, Redi, desculpa te interromper.
Mas enfim, eu fui e fiz o meu planejamento lá pro Petar, beleza, eu e Luísa, ficamos numa pousada lá, numa cidade um pouco afastada, só que assim, o Petar você só entra com guia.
Ah, é?
Faz até sentido, né, porque existe uma caverna que é o esquema turistão, mas as outras cavernas são assim, são cavernas sem iluminação, é tudo diferenciado, né? Então assim, a gente não tinha guia. E aí eu fiquei mendigando nos outros grupos, perguntando se eles tinham guia, não sei o quê. Consegui colocar eu e Luísa num grupo. E assim, foi super legal porque esse guia, ele... Pô, cara, foi um guia super bom. Sabe quando você sintoniza com uma pessoa? Cara, uhum. O cara é engraçado.
É o química, né?
É, pois é. O cara, dentro daquele esquema de guia... Que a gente curte, né? Não é só um condutor.
O atendimento, né, Redi? Eu acho que isso faz a diferença danada, né? A gente costumeiramente é tão mal atendido e quando vê um atendimento bacana, surpreende.
Ele encantou o cliente.
Os clientes, né? Tava eu e Luísa. Então, assim, ele tomou uns sustos com a gente também, mas isso aí já é uma outra história.
Ah,
né?
É?
Enfim.
Tá, então tá bom.
Aí o primeiro lance com ele foi o primeiro dia que a gente foi numa caverna, tava esse grupo todo, que era um pessoal de São Paulo, que a gente não conhecia.
Uhum.
No caminho, você vai acompanhando a trilha e você tem que atravessar o rio. E aí, eu já preparado pra esse tipo de coisa, tinha planejado tudo, falei, Luísa, leva papel. E aí, fomos nós dois. Ah, vai atravessar o rio agora. Beleza. Vamos tirar as botas e colocar as papetes. Aí o guia vira pra gente e diz, não, vocês não podem ir de papete, não. Ah, mas como assim, né? Vai ter que molhar a bota. Você,
tem que ir de
bota. Se não trouxe outro calçado, vai ter que molhar a bota. Por causa da formação das pedras, né? De proteger os dedos, de não se machucar. Uhum. Aí tu já percebe que eu já fiquei meio descontente, né?
Foi desencantando, hein?
Redi foi contrariado.
Pô, bicho, a bota que era impermeável, a gente teve que meter na água, assim, de
molhou. Andar.
Claro,
molhou.
Claro, passamos todos os outros
dias. Então, claro, você afundou a bicha na água, molhou, ué. Entrou
ficamos,
água...
Ficamos todos os outros dias com a bota molhada, porque não dava pra secar. Essa viagem teve vários causos, né, mas uma das coisas que marcou foi isso. E a grande surpresa foi o atendimento do guia. com a gente ter se infiltrado nesse grupo, a gente conseguiu entrar numa caverna, é aberta para, sei lá, deve entrar umas 50 pessoas por ano naquela caverna. E aí a gente conseguiu entrar, que é a Caverna do Cristal, e era uma caverna que eles estavam começando a explorar, que também tem uma história interessante, né? Que a gente estava andando na trilha para chegar na entrada da caverna, né? Quando a gente fala em caverna, você pensa naquela boca de túnel, né? Grandona. E tamo lá, tamo andando na mata, tô esperando chegar. Nem morro eu tava vendo. Tô esperando chegar a boca do túnel. Aí de repente o cara para, é aqui. Aí eu, como assim é aqui? Aí ele afasta uma moita.
Vocês estavam na trilha pra chegar na caverna.
Pra chegar,
né?
Na caverna.
Tá, tá.
Aí ele, no meio da trilha, ele para e diz: é aqui. Como assim, cara? Para,
deu um poço ali, né?
Aí ele...
vamos entrar nesse poço.
Aí ele afasta uma moita. A moita tava cobrindo um negócio que parecia um ralo desses de rua. O troço devia ter uns 50 centímetros. É um bueiro.
Um bueiro. Era um bueiro.
Não.
Aí ele pega uma chavezinha, destranca o bueiro, tira a grade.
Ah, tinha mesmo um mecanismo...
Uma grade?
Uma grade de ferro.
Pra evitar que as pessoas entrem ali inadvertidamente.
Ah, eu não entrava, não.
E eu aí você entra e deve descer o quê? Sei lá, mais de 10 metros naquelas escadinhas improvisadas de madeira, se sujando todo, porque até então ali era barro, ainda não era rocha, né?
Caraca, foi quando isso, Redi?
Cara, foi... talvez 2014, alguma coisa aí. Bicho, e aí você vai entrando, é uma caverna super preservada e, assim, só a gente só com lanterna de cabeça, né? E aí entramos, cara, e foi descendo como se já estivesse descendo num túnel de esgoto, mas quando você chega lá embaixo já, no salão da caverna, que você joga o feixe da lanterna de cabeça, bicho, tudo brilhava.
Uau.
Cheguei a fazer algumas fotos lá, mas, assim, fotografar caverna... É muito difícil você fotografar a caverna. E por melhor que tivessem ficado, cara, não retrata a experiência de estar lá. Então, assim, a viagem ao Petar fugiu, assim, completamente do que a gente tinha planejado, tinha esperado.
Que barato.
Foi um... Posso dizer que foi uma surpresa e uma experiência muito marcante. E a gente tá ansioso pra voltar.
Tá. Aí, ó, se o pessoal do Petar estiver ouvindo a gente, ó, reserva a vaga aí que logo, logo... Uma equipe do Natrilha tá batendo aí pra gente fazer um presencial.
Agora eu quero ir também.
É legal ouvir esses relatos assim emocionantes que instiga a gente, né? Eu fiquei com vontade de ir também. Agora, Redi, esse salão que você falou aí, quando você tava relatando aí, a imagem mental que eu tava fazendo é um salão gigante, alto e tal. Você tinha noção de quanto de altura que tinha, de largura, alguma coisa
não,
assim?
Não, eu tô
de
falando
metragem,
do salão, porque é quando a gente saiu do túnel de barro
de
e pedra, o túnel de acesso, e começou a circular na caverna. Essa caverna específica não tinha salões muito altos. As outras que a gente visitou até tinham salões de, sei lá, 10, 20 metros de...
As mais
altura,
comerciais, né?
Né? Acho que tem o circuitão. Aqui tem o circuito turístico, né? Que tem passarelas e tudo, e até a iluminação. Santana, se eu não me engano, essa tem grandes salões. Mas essa do Cristal que a gente visitou, não. Muito, muito estreitinha.
E ela te surpreendeu pelo fato dela ser estreita? Qual foi o... Que marcou, assim...
A primeira coisa foi o bueiro, né? Entrar no bueiro e, porra, tem uma caverna aqui. E depois a beleza dela. A maioria das cavernas no Petar, elas são molhadas. Passa um rio por dentro, alguma coisa parecida. Essa não, essa era uma caverna mais seca. Então, assim, as formações de cristal, eles chamam de cabelinho de anjo. Muito, muito, muito frágil. Parece, assim, algodão. Imagina algodão doce, né? Uma coisa, assim, nesse sentido. E tudo brilhando. Tudo refletia a luz e brilhava.
Massa. Maneiro demais.
Deve ser por isso que não é aberta, então, a visitação normal, né? Acho que é bem complicado manter com um monte de gente entrando o tempo inteiro.
E você sabe verdade. Se hoje tá aberto, Redi?
Eu acredito
hoje, eu digo
que não.
Assim,
atualmente, né? Não, eu não tenho informação não, mas eu lembro de, depois de eu ter ido lá, ter visto uma matéria, acho que no National Geographic, uma revista dessas, que dizia que não era aberta a visitação, não estava aberta a visitação. Então, eu imagino que hoje continue fechada, assim, pouca gente visitando, com visitação limitada.
Bom, então, deixar o recado aí pro pessoal do Petá, ou quem é da região aí, você ouvinte na trilheira que for da região, manda aí a notícia pra gente, se vocês já foram, se já passaram, se o bueirinho existe ainda, se eu passo lá, enfim, se eu consigo entrar ali, enfim. Agora,
se dá o diâmetro.
Se o diâmetro ali dá, porque minha cabeça é grande, né, meu nariz também. Mas enfim, posso trazer a minha história aqui também,
Renan,
ou quer complementar mais alguma coisa, Redi?
Não, fique à vontade, faz de conta que você tá na sua casa.
Ah, ô Gisele, vou te dar tempo mais não, porque você tá tomando muito já, o que que é? Fala.
Não, eu ia introduzir a sua fala, Renan, por favor, nos brinde com a tua história.
Não, mas deixa eu ser justo aqui, antes da gente começar a gravar, você pediu aí uma retratação com a audiência, vai, rapidinho.
É verdade, eu tenho duas coisas pra falar sobre o episódio passado. Tá bom, mas
rápido,
as duas têm a ver. Sobre
tá
o episódio
acabando,
passado.
Vou deixar minha história pra outro programa, é isso?
No episódio passado de recomendações, eu quero agradecer ao natrilheiro, o Diogo, que me emprestou o livro. Né, o Nascido para Correr.
Ô, Gisele, faz
um colega.
O serviço direito, fala sobre o nome do cara. Coitado.
É porque eu não sei o sobrenome dele.
Que, meu Deus. Tá bom, você, Diogo, você sabe quem é. Entra lá no grupo do Telegram, né? @ na trilha PC. Entra
na verdade,
lá, puxa o nome da Gisele,
faço
questão. Tá bom, tá
Diogo,
bom. Então, beleza.
Que é corredor,
tá deixado então. Já que você não lembra o nome do cara, acabou.
Diogo, ele é trail runner. Tá aí treinando pra caramba. E me emprestou o livro. Muito obrigado, Diogo, pelo empréstimo. Foi de muito, muito proveito aí a leitura. E um salve pra você que tem certeza que tá ouvindo na trilha.
Tá, agora me deixaram com 3 minutos pra falar a minha história, né? Tá bom. Fui anotando várias questões aqui, vários pontos. E eu queria trazer a memória aqui, a lembrança... Para quem é montanhista acima de tudo, para quem é escalador, para quem é trilheiro, para quem é mountain biker, quem é do voo livre, Pancas é uma cidade maravilhosa. Acho que os dois vão concordar comigo, que é lindíssima as montanhas. A questão geológica ali, né, as formações das rochas e das montanhas ali favoreceu muito. Na verdade, o Espírito Santo ele tem essa característica aí, né? O espaço ali que ele tem geologicamente, ele é bem favorecido nesse sentido. Mas para não me alongar muito, eu comecei a atuar dentro do segmento de turismo de aventura, levar as pessoas para fazer rapel. Eu estava começando ainda, eu era segurança ainda de rapel. Eu já curtia natureza, já curtia atividades outdoor, né? Eu fazia muito enduro a pé. Né? Foi assim que eu iniciei a minha vida outdoor, foi com um enduro a pé. Um desses roteiros que nós fomos vender, né? Que a gente fazia o grupo e levava pro local lá, foi para essa cidade de Pancas. Mas, para quem não atua, para quem não conhece muito o rapel, a pessoa que faz a segurança, ele exige... um tanto de responsabilidade, ele é fundamental, na verdade, ele é o backup para quem está fazendo o rapel. E aí, quando nós fomos para lá, nós saímos de Vitória, era meio de tarde, e nós chegamos à noite. E isso eu deixo já de dica, porque todas as pessoas que eu levei a Pancas para conhecer aquela cidade, sendo a primeira vez, eu deixo para levar à noite. Eu deixo para chegar lá na cidade à noite por conta desse...
Ah, eu sei.
Desse sentimento que eu vou passar para vocês, né? Não sei se eu vou conseguir expressar tão bem. O roteiro, ele já era definido assim, né? Eram 2 dias de atividade, o primeiro para chegar, o segundo para fazer atividade, ficar o dia inteiro e ao final do dia retornar. E para mim era mais um roteiro, né? Era mais um dia de trabalho. E aí, meu tempo tá acabando já, meu Deus. Obrigado vocês dois, tá? Nós chegamos lá no local, jantamos, montamos acampamento em barraca, que já era uma área de camping mesmo, bem bacana. E tínhamos que acordar cedo para, enfim, preparar os equipamentos, montar as estruturas e tal, e organizar o grupo para fazer o rapel. Só que, na hora que eu saí da barraca, que eu levantei para escovar o dente, para molhar o rosto, a visão que eu tive ao redor, sabe? Eu estava literalmente mesmo, né? No meio das montanhas, eu estava rodeado de montanhas, pedras gigantescas, né? Estruturas enormes, cada uma mais linda que a outra. E aquilo, pra vocês terem ideia, eu ia relatar uma experiência que eu passei no Pico da Bandeira. Pra quem conhece e pra quem acompanha os episódios na trilha, sabe que eu tenho uma relação de amor muito forte com o Pico da Bandeira. Ouvindo o Redi falar e trazer essa emoção, e a Gisele também colocou muita carga emocional na fala dela, eu lembrei exatamente desse sentimento, desse momento em que eu saí da barraca, levantei, e aquele dia amanhecendo, cerca de 7h30 da manhã, aquelas montanhas, assim, o sol batendo nelas e tal, e aquela a névoazinha, a neblinazinha que ainda tinha, né, do amanhecer, bate uma saudade, e eu tenho saudade de sentir esse sentimento que eu tive naquela vez, né, porque antes daquilo eu tive quando foi o nascer do sol no Pico da Bandeira, e era isso que eu ia trazer, era essa, essa marca que eu tive, mas eu achei mais impactante. De novo, eu fui surpreendido, eu não imaginava que era daquele jeito. Quando eu saí da barraca, eu vi aquele tanto de montanha, um parque de diversões. Pra mim, um dos lugares, assim, até hoje, tudo bem que eu não viajei tanto, né? Poderia até comparar em termos de grandiosidade as Cataratas do Iguaçu, calma aí que eu já vou contextualizar. Mas a conjuntura, né, o tanto de beleza que existe em um lugar só, né, eu vi nas Cataratas do Iguaçu e eu vi também em Pancas na hora que eu acordei no meio daquele monte de pedra, cara. Aquilo pra mim, até hoje, me faz suspirar fundo. Enfim, era isso, né? Era essa a minha experiência, era essa o meu relato que eu queria trazer. O meu relato, a minha surpresa, né? O meu espanto, a minha marca hoje fica por conta de Pancas, tal qual a Gisele se surpreendeu com a Torre Eiffel naquela grandiosidade, e o Redi, que no meio do nada encontrou um tesouro ali também, eu faço essa analogia aí também, de que eu fui surpreendido.
Show, bacaníssimo.
Pancas,
é isso? O que mais, pessoal?
Pancas realmente é um lugar...
Redi conhece bem Pancas,
toda hora,
né,
Redi? A gente tá indo lá pra escalar.
Eu já passei por essa sensação aí, Renan, quando eu fui também, pela mesma situação, cheguei lá à noite, né, você não vê o que tá à sua volta, e sair da barraca de manhã cedo e tá cercado, assim, de montanhas, é muito lindo mesmo.
É algo que impacta, né? Pra mim, me impactou muito. Redi, deixa aí o seu recadinho final, quer mandar mais algum alô pra alguém? Que usa esse espaço aí de 20 segundos, vai lá.
Meu recado é para os ouvintes, surpreendam-se, viajem e surpreendam-se.
Muito bem, muito bem. Olha, Gisele, jogou uma bomba agora. Redi já fechou o programa com um slogan ali, né? Surpreenda-se, viaja, surpreenda-se. E aí?
Eu? Hã? É pra eu falar?
Sim, Gisele, você.
Desculpa, gente, é dispersão.
Dispersão.
Gente, então fica a mensagem. Eu acho que é por isso que a gente viaja, pra isso que a gente pratica atividades o tempo todo, pra ter uma emoção diferente. Fica a nossa recomendação para vocês.
Show de bola. Eu também deixo aqui essa mesma recomendação. Marque-se, né? Surpreenda-se. Tenha boas lembranças, tenha bons momentos, né? E proporcione bons momentos a outras pessoas. Esse aqui é o meu recado hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que está acompanhando a gente, você que percebeu. Estamos trabalhando para que toda semana saia um episódio novo do Na Trilha, seja um bate-volta, seja um de turismo ou até mesmo um principal. Eu sou Renan Alves, o arroba Recirilo das redes sociais. Deixo aqui o meu sincero agradecimento. Um beijo, até a próxima e tchau!
Faça desse podcast a sua aventura.
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.